Roger, 0G, and I feel fine. Capsule is turning around.
Bem-vindos a mais um episódio do seu amado e querido Mussub Podcast. Nesse episódio 22, nós iremos falar sobre patentes e propriedade intelectual, dando seguimento à nossa minissérie, né, de copyright. Eu sou o Edgar, o seu host, e ao meu lado, né, como sempre, Regis Pessolano.
E aí, galera?
Gente, para quem não acompanhou quem não viu o último episódio, veja, a gente também participou de uma live com o pessoal da BebXP, né, o Blau Araújo, ele fez esse convite, e foi muito bacana, porque deu pra gente estender, né, coisas que a gente não tinha falado lá no episódio de copyright, então eu recomendo também que vocês vejam, o link vai estar na descrição. Mas, né, sem muitas demoras, vamos pro que interessa, Regis, cara, vamos começar falando. Assim, eu fiquei tão encucado, eu fiquei assim, tão maravilhado com o claim lá da Warner, que eu tô só com isso na cabeça agora.
Então, vamos lá. Dando só continuidade, né, antes da gente entrar na parte realmente falando sobre patentes, vamos falar um pouco sobre propriedade intelectual, que nada mais é do que o famoso copyright, né? Aquele famoso atribuição de propriedade, algo que não é propriedade, né? Sobre o que a gente conversou até mesmo na live do Araújo, né? Se eu conseguir encontrar a live em vídeo, acredito que a live vai ficar armazenada em vídeo, eu vou deixar na descrição para vocês irem atrás. Conheçam lá o canal, mandem um oi, né? Se vocês curtem Linux, é a galera que tá no Mussub desde a época do LPT, curte Linux, vai lá dar uma olhada, é um canal muito bacana. E, bem, ele discorreu justamente sobre isso, sobre propriedade intelectual ser um recurso escasso. Propriedade intelectual, gente, cabeça, cérebro, ideia. Você está tendo ideia quando você está tomando banho, você está tendo ideia antes de dormir, você está tendo ideia a todo momento, porque você está sendo bombardeado de informação a todo momento. Não existe, ideia não é um recurso escasso, logo, não tem como você falar que você assume uma propriedade sobre uma ideia. Quando você transforma essa ideia em alguma coisa tangível, você começa a vender, a lucrar, ou fazer alguma coisa com essa ideia, beleza, aí você transformou ela em algo seu. Foi o que a gente até falou no copyright lá, no podcast de copyright, quem ouviu. Justamente, a gente não está falando aqui sobre direito de autor ou direito de ter ideias. Você pode ter ideias quando você quiser. E é interessante que as pessoas saibam que foi você que teve essa ideia, mas você não pode criar um monopólio sobre ela. Bem, falando sobre isso, esse episódio, eu tive que dar todo esse disclaimer aí, voltando um pouquinho para o episódio anterior, só para falar, pesquisando o roteiro desse último podcast, foi a coisa mais absurda do mundo. Um amigo meu sabia que eu estava falando sobre copyright, me mandou esse link falando, Regis, o YouTube tem que acabar. Eu falei, mano, não é o YouTube que tem que acabar, é o copyright, velho. Olha, vamos lá, é até confuso de explicar. Um cara, músico, respirar um pouco aqui. Um cara músico, ele gravou um vídeo explicando que um claim de copyright que a Warner levou de uma outra gravadora estava errado. Então, vamos lá. A Warner levou um claim de copyright por um trecho de uma música da Katy Perry. Então, a Katy Perry cantou lá uma música e tinha um trechinho lá de 5-6 notas que o... Eu não sei quantas notas, eu não manjo muito de música, eu não sou músico. Então, um XT trecho lá da música. Uma outra gravadora chegou na Warner e falou, esse trecho é minha ideia, é meu copyright. Você está plagiando a minha música e deu claim de copyright naquela música, na música da Katy Perry. O cara virou e falou, esse claim de copyright é ridículo. Por quê? Porque é um estilo de escala, o trecho que eles estão falando, que é muito difícil você não tocar. Tipo, é um estilo, é uma escala que é muito difícil você simplesmente não tocar igual ou não acabar passando por ela. Então, É meio que quando... É a mesma coisa de uma galera que faz aqueles... É um tronco de patente, né? É um cara que faz uma patente de alguma coisa, cria um copyright de alguma coisa, que é algo assim que fica muito abrangente, muito aberto. Então você... Qualquer coisa pode significar que você está infringindo o copyright do cara. Então, tipo, o cara foi lá e fez um vídeo com um trecho, né, mostrando a música da Katy Perry e mostrando esse trecho, né, do copyright, explicando, olha, isso aqui realmente é uma nota, uma escala que não faz sentido os caras estarem dando claim de copyright. Ok. Passa um tempo, o vídeo do cara é desmonetizado e o cara toma um claim de copyright nesse vídeo que ele estava explicando. Ele olha e fala, ué, o que aconteceu? Quando ele vai ver, por ele ter usado o trecho da Warner da música para explicar que aquele trecho era igual e não podia ter copyright em cima dele porque era uma escala igual, a Warner foi lá e deu claim de copyright no vídeo dele. Sendo que ele fez o vídeo para defender o Warner de um outro claim de copyright no mesmo trecho.
Olha o Inception. Olha o Inception.
Mano, eu vou deixar esse vídeo na descrição. Quem souber inglês, pelo amor de Deus, se divirta com a gente. Porque é surreal. E explica. E isso mostra tão bem o que é copyright. Mas mostra assim, tipo, é o exemplo máximo que a gente poderia dar do que é copyright. Tipo, é isso. É gente passando por cima de gente. É gravadora passando por cima de gravadora. É pessoa atropelando pessoa. O usuário final, a pessoa que compôs a música, a coitada da Katy Perry, ela só se lasca com uma dessa. Então, assim, isso já mostra pra gente, já é um exemplo do porquê que o copyright ele é um erro. A forma com que a gente trabalha com o copyright é um erro.
Por que ele é um dano cerebral, né?
Exatamente.
Cara, eu vou ir pra frente, né? Dar um outro segmento, dar um outro exemplo aqui. Tem o rapaz. Ele é muito... Ele trabalha com arco e flecha, basicamente isso, né? Uhum. Ele desenvolve vários materiais relacionados a arco e flecha. As flechas em si, os arcos, os elásticos, o caralho é quatro. E aí ele fez um novo modelo de arco e flecha, que é basicamente um modelo que você coloca uma quantidade de flechas, é uma espécie de crossbow com munição embutida. E isso é fantástico, porque você coloca a quantidade de flechas que você precisa e vai dando a porra dos seus tiros, sem precisar o tempo todo, puxa, vai e tal. Só que assim, todo mundo ficou, quando ele apresentou esse produto, né, nos posts do Reddit, todo mundo ficou, cara, por favor, patente isso, e ele falou, não, eu não vou patentear isso. Justamente porque se eu patentear esse produto, muito provavelmente eu não tirarei nenhum benefício dele. E pior ainda, é muito provável que diversas pessoas nem sequer tenham acesso a esse produto por causa das patentes. E é onde ele começa a discorrer sobre o que é a patente, a firma, o conjunto de advogados, né? Uma das experiências que ele também já teve com patente que foi muito negativa, que justamente levou ele a não querer ter envolvimento direto com patente, porque ele perdeu um dos produtos dele depois de gastar uma quantidade de dinheiro absurda e simplesmente não valeria a pena. Basicamente, se ele fosse entrar numa disputa judicial, ele iria à falência. E como ele mesmo explica, e esse é um ponto muito interessante, que é qual é o ponto delicado da patente? É no momento em que uma determinada corporação, porque vai ser sempre uma corporação, não dá pra você acreditar que você é muito inocente da sua parte. Que você pensa que você, como indivíduo com poucos recursos financeiros, vai se beneficiar de uma patente, de uma propriedade intelectual. Você não vai. Especialmente porque quem quiser entrar na justiça com você para botar para frente essa discussão da patente, quem quiser, sei lá, a Warner vem e faz um claim. Você vai processar a Warner? Você tá fudido, cara. Você pode até processar, mas a Warner pode simplesmente arrastar você 5 anos aí num julgamento e fazer você gastar até o último coin, até o último níquel que você tenha disponível. E você não vai ganhar o processo, né? Você vai sair no prejuízo. Ou ainda que você ganhe, mas sabe que dentro de um processo de patente você não vai ter... Você gastou até o último centavo do que você lucrou, então não faz sentido. E isso é profundamente prejudicial à pessoa que faz o produto, né? A pessoa que faz a ideia e etc e tal. Mas eu sinto que a gente tem uma certa obsessão, porque a gente fala que a patente é um mal necessário, porque a gente acredita que ela nos protege. Que, ela, que assim, é como se fosse uma espécie de... Como é que a gente pode exemplificar isso,
velho? Um seguro para uma ideia, né? A galera pensa que seria como se fosse...
Aí você fica, pô, cara, mas o seguro, ele vai fazer de tudo, né? No momento que você tiver que usar ele, ele vai lhe cobrar a franquia de seguro, ele vai mandar fazer as perícias e tal. Então,
e ele patente... vai tentar de tudo possível para provar que você que tá errado, para ele não ter que pagar ainda por cima, né?
Exatamente. Assim funciona o seguro. E a patente é exatamente nesse ponto. Agora, se a gente fosse mais fundo nisso, se fizesse, ah, tá, beleza, você deu exemplo de um cara que fez um produto, e aí o produto dele não foi, ele preferiu que não fosse pra frente, porque ele teve uma experiência negativa com patente no passado. Mas você não pode generalizar e dizer que patente é ruim pra todo mundo. Tudo bem, show de bola. Regis, eu acho que essa é a parte que você vai mais gostar, cara. É por isso que eu acho que, assim, na parte dos jogos, cara, o que, é que você pode nos dizer aí sobre a patente do mundo dos jogos, né? Pra o pessoal não dizer que a gente tá generalizando...
Olha, tem um vídeo muito bom do Colônia Contra-Ataca, é um canal no YouTube aí, de jogos antigos principalmente, é um canal que eu acompanho há muito tempo, gosto bastante do canal, e há muito tempo ele fez um vídeo, acho que uns 2 anos atrás, falando sobre patentes idiotas no mundo dos jogos. E quando ele fala de patentes idiotas, é tipo patente de um nível de que quase destruiu o mundo dos jogos por completo. Você, por exemplo, gosta de Forza, certo? Você gosta de jogar Forza.
Com certeza.
Então aí, por exemplo, todo mundo aí que curte jogar um Forza. Uma das experiências mais imersivas é você estar dentro do carro. Aquela visão de dentro do volante, assim, você vê o painel, tudo. Não é a visão que eu gosto mais, eu gosto de jogar em terceira pessoa, eu sou mais arcade. Mas quem gosta realmente de jogar de forma imersiva, joga daquele jeito. Tem um volante em casa e joga daquele jeito. Ok. Um dos exemplos que o Sr. Wilson, do Colônia Contra-Ataca, ele dá no vídeo, é que simplesmente a SEGA tentou patentear essa visão de dentro do carro. Isso é só um exemplo de patente. Ah, por quê? Porque eles tiveram a ideia de que imagina se a câmera estivesse dentro do carro, no cockpit. Eles tiveram essa ideia num dos jogos lá deles. Não lembro se é o Sega Rally ou se é o Daytona. Vou deixar o vídeo na descrição, os links aí vai estar tudo na descrição, vocês acompanhem, vocês podem ver por vocês mesmos. Mesmo o Sr. Wilson apoiando a ideia de patentes, ele meio que fala no vídeo que patente é o mal necessário. Só que no próprio vídeo ele prova que não é. Né? Porque, tipo... Esse é um exemplo. Só que como a patente foi mal feita, ela não foi feita. Tá vendo a ideia lá do cara do crossbow? Como a patente foi mal feita, a galera conseguiu contornar a patente e descobriu que a única coisa que os caras conseguiram patentear de verdade foi aquele efeito de zoom da câmera entrando no carro. Então, nenhuma empresa pode usar aquele efeito de zoom. O zoom é dado direto dentro do carro. É um cut direto, é um corte seco. Por quê? Porque aquele efeito é patenteado. É só
e
a SEGA,
assim,
que pode.
O que acabou sendo muito melhor, né? Porque o efeito da SEGA, né, do zoom, era meio merda. Porque no momento que você tava fazendo a corrida, você dava o zoom, meio que você perdia o controle do carro.
Ficar... você não consegue enxergar, né? Porque o tempo que tá dando zoom, você não tá enxergando nada ao seu redor. Mas assim, isso é um exemplo. Tinha outros exemplos que ele deu vários exemplos interessantes. Aquela seta que fica em cima do jogo Crazy Taxi. Por que que nenhum outro jogo, depois do Crazy Taxi, do Jet Set Radio, usa aquela porcaria daquela seta? Porque aquela seta é patenteada. Gente, uma seta. É uma seta apontando para um objetivo. Isso foi patenteado. Então, quando você fala assim, pô, mas é um exemplo aí. A gente deu um exemplo no mundo dos jogos. Você tá percebendo?
Calibur, né? Porque o nome do Soul Calibur só veio porque tinha uma empresa que tinha Ed no nome.
Ia ser só o
Zed, né? Ia ser só o Zed, mas tinha um cara que tinha patenteado a porra da palavra Ed, cara. É a mesma coisa que você chegar aqui no Brasil e dizer, não, eu patenteei a palavra porta. Você não pode ter porta na sua empresa. Todo mundo vai ter que pagar. Meu Deus do céu, ridículo.
Não, existe. O pior é que esse tipo de patente absurda, fora da caixinha, existe. Então, o que acontece é o seguinte. Qual que é o grande problema de patente? Será o cara que criou a patente em cima da palavra Edge, ele foi o cara que compôs a palavra Ed, o cara foi o primeiro ser humano na Terra a falar a palavra Ed, eu tenho absoluta certeza que não. Mas por algum motivo milagroso, o cara conseguiu patentear a palavra Ed. Então, assim, como, óbvio, como logomarca, como nome, você não é obrigado em nenhum livro, os caras não vai ser obrigado a tirar a palavra Ed de todos os livros, porque o cara patenteou, não, mas é como logo. Só que isso dá um exemplo do quão prejudicial é uma patente. Gente, o que é uma patente, cara? Ela é simplesmente uma atribuição tangível ou de aplicação de algo de um copyright, é um direito de uso, de novo. É um copyright, é um direito de cópia. O Edgar, ele genialmente falou na live do Araújo, ele simplesmente traduziu o termo copyright, porque é muito engraçado a gente ficar, não, mas copyright? Não, mas... Gente, traduz, direito de cópia, você não pode copiar aquilo, você não pode criar algo em cima daquilo, ponto. É exatamente isso, patente é a mesma coisa, patente é uma atribuição do copyright. Tipo, você não pode criar algo porque eu criei antes. Mas será que eu criei antes mesmo? Não, eu só tenho um papel dizendo que eu fui, que eu tenho direito sobre aquilo, mas... O que... Sabe, é muito subjetivo. E aí você tem essas coisas malucas que acontecem que impedem o desenvolvimento como um todo. Tem vários outros jogos que ele dá de exemplo que hoje em dia simplesmente, tipo, estilos inteiros de jogos que poderiam se beneficiar, que poderiam ser bem melhores do que são hoje, mas não são por quê? Ah, porque, tipo, sei lá, o foguinho de alguma coisa, um negocinho besta que tem aqui, um elemento que não sei o quê, é patenteado. Eu nunca conversei sobre o Edgar sobre isso, mas eu vou até soltar aqui. Até onde eu sei, o ronco da Harley Davidson é patenteado.
Você tá de sacanagem.
O ronco da Harley Davidson é patenteado. Nenhuma moto pode roncar igual uma Harley Davidson.
Isso é meio foda, porque assim, é uma coisa meio subjetiva, né? Assim, a qualquer momento o cara pode ele processar, porque ele. Se o cara for doido, dizer, não, eu tô ouvindo aqui, mas vai ter que provar, né? Mas, novamente, é uma coisa subjetiva. Como é que você vai provar que o som de uma parada, sabe? Você vai reunir o número de pessoas e confiar na ética dessas pessoas que vão dizer, não, realmente, é o ronco da Harley dele. Ah, sei lá, cara. É tanta coisa idiota, é tanta coisa absurda que você começa a se perguntar se os terraplanistas não estão falando a verdade, sabe? Tem dias que eu acordo pensando que o Tazo tá virando mesmo.
O Tazo tá virando. Então, gente, atualizando em tempo real. Não, eles não conseguiram patentear. Mas eles tentaram.
Quer ver, assim... A gente tem vários exemplos reais, né? Dos problemas da atribuição de patente. Agora, o exemplo mais debatido, ele se relaciona aos trolls de patentes. Primeiro, o que é troll de patente?
Vamos lá. O troll de patente é aquela pessoa, geralmente vai ser uma entidade, vai ser um grupo, vai ser... É que a gente tem que falar como se fosse, como se o indivíduo conseguisse fazer isso, como se não fosse uma grande corporação, um monopólio, Estado, alguma coisa assim, né, que vai lá e manipula, né, mas assim, é uma entidade, um grupo qualquer, ele procura produtos, serviços, ideias, coisas que estão sendo aplicadas hoje. E ele procura para ver se aquilo tem patente ou não. Se tiver patente, for de um cara pequeno, ele vai lá e compra do cara. Geralmente, esses caras compram milhares de mini patentes, como esse do cara do Crossbow.
Microsoft.
É, né? Um bom exemplo aí. Então ele sai comprando aquele monte de patentezinha. Ah, eu fiz um bagulhinho aqui, eu fiz esse botão. Patente é minha. Ah, eu fiz aqui. Patente é minha. E você é comprando. Quando não tem, se o cara consegue uma brecha jurídica, ele vai lá, aproveita a brecha jurídica e cria uma patente em cima. Então ele pega lá um produto, um serviço. Pô, isso aqui tem uma patente. Ah, isso aqui não tem patente. Ninguém patenteou isso aqui ainda. Pô, peraí, deixa eu... Aí ele chama aquele exército de advogado e vê se aquilo ali é elegível pro cara patentear. Se for, ele pega pra ele. Patentia. Aí ele chega naquele monte de empresa e aquele monte de usuário final, aquele monte de cara pequeno, aquele monte de distribuidor pequeno, chega no cara e fala: essa patente é minha. Eu sou dono dessa porra aqui. Não, cara, fui eu que fiz o fundo do meu quintal. Foda-se, essa patente é minha. Eu tenho patente sobre isso. Mas como eu tenho, mas eu fiz primeiro. Foda-se, a patente é minha. Eu quero meu dinheiro em cima disso.
Não, essa é a melhor parte, né? Eu quero o meu dinheiro. Não, eu quero o dinheiro que eu estou roubando de você. Tem certas coisas que são validadas, que são maravilhosas. Você falou de monopólio. Eu vou fazer um parênteses aqui. Me lembrou de uma conversa que eu estava tendo hoje mais cedo com a minha namorada, que ela estava falando, Estado e tal, não sei o que, ela estava dizendo, cara, para e pensa o seguinte, quando você cria algo e você tem simplesmente o poder de dizer que ninguém mais pode fazer, isso é muito perigoso. E esse é o grande perigo com o Estado. E é por isso que é muito desconfortável ver ele em setores econômicos, porque o problema não é ele fazer a empresa, o problema é ele tem um poder que ninguém mais tem.
Ninguém mais tem, exatamente.
Que é o poder de acabar com tudo. E a questão da patente é exatamente essa. Por que que é algo tão imoral? Porque o indivíduo que tem a patente daquilo tem simplesmente o poder de dizer que ninguém mais pode fazer. Ou seja, ele tem um monopólio daquele recurso, daquela ideia da agressão. Isso é profundamente absurdo, cara. Assim, tudo bem que algumas coisas no Brasil são boas, como, por exemplo, a Apple perdendo a briga judicial contra a Gradiente, que utilizava
o nome iPhone.
E achava, eu jurei, cara, que a Gradiente não ia ganhar. E, cara, eu vou viver a minha vida buscando alguém pra entrevistar da Gradiente só pra perguntar essa puta, cara.
Não, eu não sabia isso.
Tá, Apple, né?
Mas se tem uma coisa... Gente, se tem uma galera que a gente gostaria de entrevistar nesse podcast, algum CEO da época da Gradiente... Tem tanta pergunta que eu quero fazer pro cara sobre a época do Super Nintendo, os consoles que eles importaram. Gente, é muita coisa legal. Mas assim, voltando pro assunto, então, o que acontece é o seguinte, né, vocês podem dialogar com a gente, nosso Twitter tá aberto, a gente tem canal no Instagram, vocês podem nos procurar por onde achar melhor e pode conversar com a gente, debater, óbvio, com respeito, mas debater sobre isso. E vocês podem, por exemplo, discordar usando o argumento de mas a pessoa que é dona da patente, ela pode oferecer royalties, ou ela pode permitir o uso de acordo com... mas é subjetivo, porque você está atribuindo um valor de que o cara é dono daquela ideia. Aquela ideia se tornou um bem escasso, e esse bem escasso é de propriedade de tal pessoa. O que é propriedade? Propriedade, gente, o que é conceito de propriedade na forma ética? Propriedade é tudo aquilo que você coloca uma energia em cima, é um valor sobre, que você pode atribuir aquilo a você, como parte sua. Uma ideia, ela é propriedade tem que ser relacionada a recurso escasso. É um recurso escasso que atribui a você e você colocou um valor sobre aquilo. Isso é uma propriedade, aquilo é sua propriedade. Ideia não é recurso escasso. Não tem como ser um recurso escasso. Então não tem como você simplesmente considerar isso uma propriedade. Então você pode falar, mas tem os royalties, mas tem os negócios. Mas o cara pode virar e falar, não quero. Não quero que você faça nada em cima disso. Não, porque eu não quero. Tipo, porque eu não gosto, te achei feio. Não sei se o carro é verde. Não gostei.
Estilo STF, né? Quando decide revogar alguma lei. Não, gente, o livro tá verde e para a direita. Eu não gostei. Tem que estar para a esquerda, a lei volta. Nessa grande pegada. E assim, eu acho que as pessoas vão entender melhor o que significa isso. Porque assim, quando a gente fala em ideias e tal, todo mundo fica eufórico, né? Sobre, porra, não, mas foi o meu projeto e tal. Eu entendo, nós somos seres humanos e como seres humanos, eu acredito que Maquiavel, ele não errou. Nós ainda somos egoístas. Então nós queremos deixar a nossa marca em tudo, a todo momento, o tempo inteiro, sabe? É uma constante busca por validação. Só que assim, vamos para a indústria farmacêutica. Há alguns anos atrás, teve um rapazinho, eu adoro citar esse exemplo. Ele comprou uma patente de um remédio que era utilizado no tratamento de oncologia. E esse remédio custava ele era subsidiado, né, com parceria ao governo, e ele custava cerca de $150, se não me falha a memória. Ele pegou a patente, ele fechou, cancelou os contratos de subsidiamento com o governo e passou a vender cada ampola do remédio por $4,000. Um remédio de oncologia necessário no tratamento. Oncologia de câncer? Área de câncer. Remédio necessário no tratamento de câncer. Que era dado por um valor mais baixo, mais acessível. O cara simplesmente revogou os contratos e passou a vender por um valor inacessível. E aí dá para você entender um pouquinho melhor o quanto isso pesa. Porque é exatamente aí, você pode colocar a vida das pessoas de uma maneira na balança. Você Sim. pode pagar pro serviço, você não pode pagar pro serviço.
Não aceita. Essa patente é minha, então logo essa ideia, esse produto é meu, então logo eu posso dizer que ele custa $1,000,000. E, mas eu vou morrer. Foda-se. Não tem problema com isso.
Obviamente, nesse caso, né, o Estado ele fez o que ele faz melhor. Ele juntou uma bateria de advogados para legitimar a tomada, né, da patente à força. Mas tudo Sim. bem, nesse caso, assim, eu acho que existem casos absurdos, mas esse é um dos casos que eu diria assim, não, isso não foi absurdo, sabe? Isso aí foi o...
Então, mas esses casos absurdos, quando a gente extrapola, é quando a gente consegue entender o porquê que aquilo não é legal e aquilo faz mais mal do que bem. Então, por exemplo, a patente ela é um exemplo disso. Ah, mas o Estado foi lá e defendeu a galera. É graças ao Estado que a gente tem patente. Então, assim, eu não tô nem aqui... Não vou criar o advogado do diabo, também não vou julgar. Aqui a gente não vai ficar falando se governo é bom ou ruim, alguma coisa assim. Mas
ainda teremos o Rafael de Ideias Radicais e ele sim vai dizer que o governo é ruim.
Sim, eu vou concordar, mas tudo bem, vamos lá. Voltando para o assunto principal, porque assim, isso a gente não precisa, não é um assunto dialogável aqui, não importa, não precisa dar um kit no episódio agora por causa disso. A gente não está falando se Estado é bom ou ruim. O que a gente está falando é o seguinte. É um conjunto de fórmulas. O que, que é um projeto de um remédio? Ah, mas teve toda uma pesquisa científica. Tá. Você está querendo me dizer que se não tivesse, não existisse patente, a indústria farmacêutica por trás de desenvolver a tecnologia, por trás de desenvolver essa fórmula primeiro, ela não ficaria mais milionária do que ela já é? Não, porque a patente... Eu vi um argumento maravilhoso, que era assim... Ah, não, porque a patente ela incentiva as pessoas a criarem ideias. Não. Ela deixa grupos de pesquisa em cárcere privado. O que acontece é que existem vários e várias pesquisas que geram resultado. Essas pesquisas são patrocinadas por determinados grupos. Esses grupos fazem parte de determinados monopólios. Que a gente não vai entrar nesse assunto hoje. Esses monopólios falam assim: pô, cara, você conseguiu fazer essa descoberta aqui, ela é minha. E essa descoberta, ela é minha.
Os senhores feudais.
Isso. E aí essa descoberta é minha. E eu não vou soltar essa descoberta ao público. Por quê? Porque ela é minha, eu tenho a patente dela. E não é interessante eu soltar essa descoberta ao público, porque se eu posso vender 5 remédios para o cara se tratar, por que, que eu vou vender só um?
Isso também é muito comum em indústria de petróleo, né? Quantas indústrias de petróleo não compram patentes de motores movidos a hidrogênio, energia limpa, para simplesmente não fabricar? Para dizer assim, não vai ter concorrência. Sabe aquele meme do evolução aqui não, otário? É nessa pegada, sabe?
E assim, você pode virar para a gente e falar, não, Regis, aí você está sendo conspiracionista e o conspiracionismo. Não, é real. Esse exemplo da quebra de patente obrigatória, porque um cara foi lá e comprou, uma indústria foi lá e falou, essa indústria farmacêutica foi lá e falou, não, esse produto é meu. E eu vou vender a $1,000 a ampola, foda-se. Quantas indústrias farmacêuticas já não fizeram isso? Indústrias grandes? Tipo, isso é real. Toda vez que você ceifa o livre mercado, toda vez que você vai lá e fala assim, não pode haver competição aqui, você está destruindo o próprio desenvolvimento. Ah, mas se existir, não existissem, ninguém investiria em desenvolvimento, porque não, a outra pessoa ia lá e ia copiar a ideia. Então, não. Aí que existiria desenvolvimento. Porque se eu vou lá e eu fizer um produto melhor que o seu, eu usar as melhores fórmulas, eu ter menos efeitos colaterais, a forma com que eu fizer o remédio eu conseguir baratear o produto, então eu vou querer que o cara continue pesquisando, porque se eu quero encontrar uma fórmula que eu consiga deixar meu produto mais barato, eu não vou dar conhecimento ao público, vou continuar fazendo aqui. Ah, mas aí alguém vai lá e descobre, vai lá e faz melhor, eu vou lá e tenho que fazer melhor ainda. Cara, de novo aquela ideia, ninguém tá falando que você não pode ter ideia, muito pelo contrário, é pra ter ideia.
Não, e assim, né, nesse mundo, né, louco das patentes, existe alguma alternativa pra gente se salvar, né, dos malfeitores, dos vingadores aí da Caverna do Dragão? Tá, vamos lá. A patente, a gente sabe que ela não é o ideal, né? Mas quando a gente fala, então, né, sobre o direito de cópia, né? Já que você não vai usar a patente, você vai ter que usar algum direito de cópia. Você vai ter que escolher uma licença, né? Que tem diferença, gente, de licenças para direito de cópia, patentes. Eu sei, é uma loucura, sabe? Como o Blau, ele fala, um balaio de gato. Mas uhum. tem diferença. Bom, o que vocês podem fazer é copyleft, né? O oposto do copyright. O que é que muda, né? O que é que muda aí com o copyleft? Ele é a permissão de cópia de uma obra, certo? Por outros usuários, ele dá a liberdade de você copiar, modificar, redistribuir, e ele exige que esse direito de liberdade seja mantido. Onde é que o copyleft se origina? Onde é que ele surge? Eu não vou entrar assim muito a fundo, porque é uma história conhecida e eu acho uma história que assim, se pode buscar, porque ele acaba não entrando muito no cunho do podcast, mas enfim.
O copyleft, ele técnico, né?
Copyleft, ele surge com o Richard Stallman. Se vocês não conhecem, tenham a oportunidade de ver no YouTube, a história dele tá em todo canto. Richard Stallman, ele era aquele cara, engenheiro da computação, barbudão, sabe? Aquele homem das cavernas, que um belo dia teve um problema com a impressora. Ele usava uma impressora HP. E aí ele ligou para a HP e falou: cara, eu tô com um problema aqui na tua impressora, mas o problema é no firmware dela. Me passa o código do firmware que eu vou fazer a correção e aí eu mando de volta para você já corrigido, beleza? Aí a mulher falou: não, acho que não vai fazer isso. Você tá maluco? Porque, obviamente, né, pô, o firmware da HP, você vai roubar o nosso BI, né, como diria o Diogo Moita, né, Business Intelligence. Né? Pelo amor de Deus e tal. O Richard Stallman falou, tá massa. E aí ele criou, né, o que chamamos de software livre, né, que possui as suas quatro liberdades, né, criou a GPL e tal, que é uma das licenças mais conhecidas no mundo de software livre. E, basicamente, ele criou o copyleft, né, que é fundamental. Hoje o seu celular está na palma da sua mão graças ao copyleft. O Android, ele não seria possível se não existisse o copyleft. Uma série de coisas não seriam possíveis se não existisse o copyleft, na verdade. Mas ele é uma alternativa a esse meio hostil, né, de onde você do EULA. Sim. O meio hostil do EULA. Porque o EULA, gente, é o End User License Agreement. Que é basicamente
a licença de usuário final. Aquele famoso login que fica ali embaixo de tudo praticamente que você consome.
Sabe quando o diabo pede pra você assinar alguma coisa com a pena? É basicamente isso. Você clica ali e...
Aquele texto que ninguém lê, mas todo mundo clica em aceito? Essa porra.
Exatamente, exatamente. De repente aparece alguém na sua casa querendo levar você e toda a sua família pro Afeganistão e você não entende por quê. Porque você, né, quando se cadastrou no Facebook, assinou o EULA. Mas enfim, eu acho que copyleft ele merece um podcast separado, mas não numo sub, tá? Porque ele é muito técnico para a área de Linux em específico, porque quem realmente se beneficia é desenvolvimento de software, área técnica industrial.
Não só Linux, né? Ele é mais focado para quem realmente assim, é entusiasta da área de desenvolvimento. Então, quem é realmente entusiasta, quem vai lá para o nível de desenvolvimento, o cara já tem ali uma visão ética de software livre. A gente falava sobre isso no começo, né, do Musub, quando era LPT, só que como a gente agora abriu, né, e veio as pessoas novas aí que estão nos ouvindo agora, fico muito feliz com a presença de vocês, é um tipo de conteúdo que acabaria ficando maçante para vocês. Mas assim, em resumo...
A gente pode falar desses conteúdos em outros canais. Assim, quem quiser, na verdade, seguir a gente aí nesses conteúdos, o Araújo, ele sempre deixa o convite aberto aí pra gente participar nas lives da segunda, né? O Cristiano Furtadelli sempre deixa disponível também na sexta, né? No Fedora Brasil. Então, assim, eu acho que esses conteúdos cabem mais lá, que são comunidades mais voltadas à área de desenvolvimento, mais técnica, ao Linux, ao software livre. Aqui no Musub a gente vai deixar esses temas mais abrangentes, vai fazer breves citações, né, como a gente fez hoje, falando do Stallman, um pouco da história e tal. Mas a gente não vai muito a fundo nisso, não.
Mas quem quiser conhecer uma parte mais técnica, quiser ouvir, né, as nossas opiniões e quiser entender um pouco mais acerca dessa parte mais técnica, basta procurar. A gente vamos mostrar canais para vocês que... Quem quiser se ir mais a fundo, né, com relação tanto à conversa com de patente, propriedade intelectual, copyleft e tudo mais, a gente vai ter canais para vocês realmente irem a fundo. Aqui é mais para explicar o conceito e o porquê que ele faz mais mal do que bem e qual seria uma alternativa a ele, que é no caso o copyleft.
E é isso aí. O nosso próximo episódio, episódio 23, a gente vai falar sobre emulação e pirataria.
Vai ser show.
Assim,
Na verdade, não é bem emulação. O tema, na verdade, vai ser sobre ética e pirataria. Emulação vai entrar ali na conversa, porque não tem como não falar sobre. E vai ser bem legal. Acredito que vocês vão gostar.
Vai ser assim. Escutem essa minissérie toda, gente, porque ela tá agregando muito, muito valor. A gente tá cobrindo assim, informações fantásticas, a gente tá trazendo texto para vocês. Maravilhosos, conteúdos práticos, sabe, de coisas que realmente aconteceram e não aquele bocado de artigo teórico do que poderia ser. Então, assim, acompanhem essa minissérie, compartilhem essa minissérie, interajam com a gente nas redes sociais, falem o que vocês pensam, sabe, tragam a opinião de vocês. A gente não é o dono da verdade, a gente não tá aqui cagando regra. Então, sabe, participem com a gente.
Não tá sempre certo.
Eu tô quase tentando. Né, eu tentaria ao máximo trazer o Ivanildo agora nesse episódio 23. Ivanildo, olha. Beijo, você achou que eu ia esquecer, né? Esqueci não. Ivanildo, você tá aqui no coração, cara. Porra, Ivanildo, você é foda. Cara, tentar trazer o Ivanildo aí pra finalmente introduzi-lo aqui no Musub Podcast, né? Vocês conhecerem o Ivanildo.
Conhecerem o lado do Ivanildo que vocês nunca viram.
Maravilhoso.
Mas é justamente isso, gente. A ideia é essa. Foi muito difícil reunir dessa vez material para falar sobre patente nesse ponto de vista. Porque geralmente é como a gente falou no começo do episódio. Patente é muito visto como um mal necessário. Ah, não. Mas se não colocar patente, vai colocar o quê? Então... Não é bem assim. Existem alternativas, né? Por exemplo, uma coisa assim que a gente pode falar um pouco mais abrangente sobre o copyleft, sobre a parte do software livre. O software livre, ele fala, a filosofia, né, do copyleft fala o seguinte: você tem um autor. Esse autor não está sendo excluído da equação. Muito pelo contrário. É muito mais fácil você saber quem realmente criou aquele projeto inicialmente com o copyleft. Você consegue muito bem rastrear e chegar na origem do negócio. Muito mais fácil. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma indústria farmacêutica trabalhando com copyleft, por exemplo, você saberia quem foi o cara que inventou isso antes de todo mundo. E muito provavelmente essa indústria, a primeira de todas, a que deu origem para todas as outras, ela teria muito nome nisso.
Pode concluir.
Só concluindo. Eu vou querer tomar o remédio do cara que inventou, do cara que foi lá e fez. Não, porque eles poderiam até colocar isso como muitas fazem, né? Ah, tal produto original. O primeiro de todos foi a gente. Eu que fui o cara que deu a ideia. Então, assim, isso é uma ferramenta de marketing. Ninguém vai deixar de lucrar. Ninguém vai deixar de ganhar dinheiro. A única coisa é, você vence um monopólio. Você vence a ideia de que ideia, de que conceito tem que ser monopolizado. Esse é o grande ponto.
Não, e assim, né, no copyleft, vamos supor que você faz um programa com 10 pessoas, cada uma dá sua contribuição, mas em um dado momento essas pessoas vão para um outro lado e você fala, cara, não gostei dessa abordagem, ou sei lá, elas começam a tomar atitudes, né, que ferem o copyleft. Você simplesmente pode chegar e retirar o seu material, não tem problema nenhum. Ah, mas o pessoal pode ter copiado. Já pode, é verdade, mas o que eu estou dizendo é, você não perde o controle do seu material, entendeu? Você tem controle sobre a sua ideia, sobre o seu trabalho, mas o que você não tem é o monopólio dela.
Exatamente. Tipo, você não pode impedir que outras ideias surjam a partir da sua, mas a ideia continua sendo sua. Tipo, ninguém tá dizendo que a ideia não é sua, que a ideia não pode ser sua. E esse é o grande ponto, essa é a grande discussão que a gente levantou. Você pode continuar tendo ideias, você deve continuar tendo ideias. Agora, você monopolizar que qualquer coisa que venha a partir da sua ideia tem que ser também seu, porque você está sendo... É uma loucura. É algo
você
que...
É um garoto batuta.
Não.
Se lembrou do Silvio Santos.
Ai, meu Deus. É um garoto batuta ele, né?
Mas assim, enfim, a gente cobriu tudo que a gente tinha que cobrir. Nós demos aí o nosso abraço a Ivanildo Blau, cara. Obrigado também a você. Vou fazer um joinha aqui pro Blau. Brigadaço. A gente vai deixar também o artigo do. Uhum. A gente colocou no link passado, mas a gente vai deixar o artigo aqui do Blau. Vocês podem dar uma conferida, gente, lá no site dele, que assim...
Ele aprofunda mais a parte da propriedade intelectual no artigo dele.
Fantástico, fantástico. Vocês podem dar uma conferida, tá um ótimo artigo. E é isso aí, né?
Eu acho que o que mais a gente poderia falar sobre... Acredito que é isso mesmo, né? Propriedade intelectual a gente já bateu. Propriedade intelectual nada mais é do que o próprio copyright, né? É você dizer que uma ideia... Ela é um recurso escasso e ela tem um proprietário, então ninguém pode criar nada em cima dessa ideia, ninguém pode lapidar essa ideia de outras formas, que é a diferença da ideia de copyright para copyleft. O copyleft ele vai virar e falar, tá bom, a ideia é sua, mas permita que outras pessoas lapidem isso e transformem isso em outra coisa, permita que essa ideia cresça. A ideia é simples essa. O copyright fala que a sua ideia não pode crescer, ela tem que continuar daquele jeito, só você pode alimentar ela. O copyleft ele vai virar e falar para você, não, você pode fazer com que mais pessoas alimentem essa ideia e transformem isso em coisas novas. Esse é o ponto.
Esperamos que gostem da nossa minissérie e que nos acompanhem aí nessa jornada.
Isso.
Obrigado, gente.
Obrigado. Um grande abraço, aguardamos vocês nos próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau. Um grande abraço. E Ivanildo, não fuja da raia. Você vai gravar com a gente, hein?
Ah, sem sombra de dúvidas, cara. Mandar um drone lá.
Falou, gente. Tchau, tchau.